Boa tarde, gente boa. Boa tarde, gente boa. Que alegria estar com vocês nesse tempo bom. Retornar a essa igreja tão linda, tão inspiradora. Que bom, que bom. Sou Simvaldo, sou casado com Tatiane. E eu sou um cara muito feliz. E um dia eu descobri, falei isso da outra vez, a palavra felicidade vem de uma palavra latina, que é Felicitate. Aí eu casei com Tati. Imagina se o cara ficou feliz. Eu sou pai do João Pedro, tem 7 anos, meu filhão, cara da mãe, lindo. Sou pai do Lucas, tem 2 anos e meio. Um Lucas me recebeu aí na porta de maneira tão carinhosa. Falou, já fez a inscrição? Eu falei, não, vamos lá fazer. E aí ele me levou para fazer a inscrição. Depois eu recebi uma oração na porta, foi tão bom. Lucas quer dizer iluminado. Lucas é lindo, a cara da mãe também. Para ser lindo tem que ser a cara da mãe. E agora a gente está vivendo um sonho lá em casa. Nós estamos grávidos de 4 meses e meio. E agora quem está vindo é Maria Júlia. Maria Júlia vai ser a cara do pai. Maria Júlia vai ser a cara do papai. Maju orou por mim aqui. Eu falei, você também é Maju. Eu estou grávido de Maju. Olha o tamanho da minha barriga. 4 meses e meio. A gente está vivendo uma alegria. Ora pela minha família, pela nossa igreja lá em Conquista, Igreja Batista da Cidade, indo à cidade de Conquista, vai lá, dá um abraço na gente. Obrigado, pastor Will, Vitor, Paula, tanta gente maravilhosa, meu Deus, o Diogo, a Júlia, tanta gente que foi marcando meu coração, Manu, Ian, obrigado, Geovaldo e Cida, que me levaram para almoçar hoje, obrigado. Deus abençoe, pastor Marcos, a irmã Esté, toda essa igreja linda. Toda essa igreja linda, toda essa juventude especial. Hoje à tarde eu quero falar sobre o Evangelho. E mais à noite sobre compaixão. Eu coordeno um movimento chamado Evangelho Compaixão. E é um trocadilho. Evangelho cheio de paixão. E o Evangelho que desemboca em ações de compaixão. Porque o Evangelho não é um discurso. O Evangelho é uma pessoa. E a pessoa que é o Evangelho é a expressão exata do ser de Deus. Jesus de Nazaré é Deus como ele é. E Jesus de Nazaré é a gente como a gente deve ser. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. E à medida que nós adoramos a Jesus, que é Deus como ele é, a gente vai se tornando gente como gente deve ser. Porque senão a gente está com um equívoco teológico. Porque Norman White, um dos maiores teólogos contemporâneos, ele vai dizer que nós nos assemelhamos àquilo que nós adoramos. Por isso que a idolatria, que tem pouco a ver com imagem de escultura, mas tem muito a ver com uma disposição do coração de tirar Jesus da prioridade da nossa vida e colocar qualquer outra coisa. Isso é idolatria. Ídolo é tudo aquilo que pretende ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E qual é o problema da idolatria? É porque, sim, o salmista matou a charada. Ele disse, se você adora uma coisa que tem ouvidos, mas não ouve, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, pernas, mas não anda, você vai se assemelhar a isso. E isso é menor do que você. Olha que coisa interessante. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí você adora uma coisa que é menor do que o ser humano, você fica menor do que um ser humano. A idolatria nos bestializa, nos animaliza, nos demoniza. Toda vez que a gente coloca alguma coisa no lugar que é exclusivo de Jesus Cristo, o prejudicado não é Jesus. Eu fico pensando assim, você acha que o carnaval deixa Jesus menor? Jesus é Jesus. Eu creio que ele chora, dizendo Salvador, Salvador. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos e vocês não quiseram. Ele chora, mas ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Agora, quem faz do sexo barato, quem faz da embriaguez, quem faz do entorpecimento um ídolo, se desumaniza. O nome disso é pecado. Pecado é tudo aquilo que macula a imagem e semelhança de Deus em nós. E quem é o prejudicado? Somos nós. E quem é o prejudicado? Quem está perto de nós. Por isso que o pecado faz mal. O pecado destrói. E eu quero ler um texto com vocês e hoje à tarde falar sobre o Evangelho. Porque vocês já falaram sobre consagração, sobre vocação. Estou acompanhando tudo de longe. Sou o maior frequentador dos stories da Conferência Chama. Estou coligado com vocês. E aí eu tenho um texto para compartilhar, Lucas 15. Se você dissesse assim, Simvaldo, resume para mim a Bíblia, se fosse possível, assim, se você soubesse que a Bíblia pegaria fogo em todo lugar do mundo, que o Senhor nunca permita isso, mas só ficasse uma página da Bíblia que resumisse todas as Escrituras, qual a página você gostaria? Para mim, sem dúvida, Lucas, capítulo 15. Porque Lucas é o único escritor do Novo Testamento não judeu. Lucas é um grego. E Lucas escreve o Evangelho na perspectiva de alcançar o pessoal do carnaval. O pessoal que não é judeu, que não é da religião, que não está na Conferência Chama, que não frequentou a escola dominical, que não é da igreja, que não batizou, que não toma ceia, que não vai para pequeno grupo, que não frequenta retiro. Lucas olha para a pregação a partir dessa experiência. Um dia Jesus foi me buscar fora do aprisco. Ele escreve lá no capítulo 1, a partir do verso 1, assim, ele como um médico e aparentemente alguém que entende muito de história. E ele diz assim, eu fiz uma pesquisa acurada de todos os acontecimentos e de tudo aquilo que aqueles se propuseram a escrever. E agora eu relato para vocês. Ele não é um apóstolo, ele não é da turma dos primeiros discípulos, mas ele é alguém que é afetado pelo Evangelho. E ele escreve para um homem importante chamado Teófilo. Diga comigo assim, só para espantar o sono, Teófilo. Fala para quem está do seu lado. É a única vez que eu vou pedir. Agora pode deixar roncar, pode deixar dormir à vontade a pessoa. É a única vez. Diga para a pessoa do lado, Teófilo. Olha que bonito, dá para colocar no seu filho, quando você casar, quando você ficar jovem. Teófilo, né? Teo, Deus. Filos, amigo. Teófilo é uma pessoa. Mas hoje, ao abrir o Evangelho escrito por Lucas, a sensação que eu tenho é que Teófilos é assim, uma carta para os amigos de Deus. Teófilo, amigo de Deus. Uma mensagem para os amigos de Deus. Parece que é isso que Lucas está tentando dizer. Só que em todo o Evangelho de Lucas existe um paradoxo entre os religiosos e os gentios, ou seja, os não religiosos, os não judeus. Apareceu na Bíblia gentio, não judeu, o pessoal que não é da religião de Moisés, dos mandamentos, e etc. E no Evangelho de Lucas é engraçado, Jesus cura 10 leprosos. Lembra disso? Quantos voltam para agradecer? Quantos? Um. Aí Lucas diz assim, pastor Will, e este era samaritano. Muito interessante. Se este era samaritano, os demais eram judeus. E os da religião não voltam para agradecer. Quem volta? O samaritano. Quem era o samaritano? Era chamado de cão, de cachorro pelos judeus. Porque o samaritano era uma mistura de judeus com assírios. E os judeus não consideravam os samaritanos irmãos. Consideravam primos distantes. Gente que não é digna. O judeu nem queria pisar em território samaritano. O judeu não comia com os talheres dos samaritanos. Porque o judeu entendia, Deus é patrimônio nosso, não do pessoal do carnaval. Deus é nosso, Deus não é deles. Nós estamos num país totalmente dividido. De 2018 para cá, uma divisão maluca. Direita, esquerda, nós, eles, os da fé, os não da fé. Um maniqueísmo, o pessoal do bem, o pessoal do mal. Um dualismo, eu sou de Deus, você não é de Deus, é do cão. Era assim, mais ou menos, entre judeus e samaritanos. E Lucas, sendo grego, não judeu, um pagão, um ímpio, é alcançado pelo Evangelho. Quando ele vai falar, ele usa a linguagem judaica para comunicar também com os judeus, mas especialmente para falar do Evangelho para o pessoal não judeu. Teófilo não era judeu. Teófilo era um amigo grego, parece que era um homem de alta posição para quem Lucas está escrevendo e tentando comunicar o Evangelho, que é a boa notícia, amorosa, encarnada e apaixonada de um Deus que se revela para nós como o nosso Pai. J. Packer, um teólogo americano, disse que Pai é o nome cristão de Deus. Como é o nome do seu Deus? Ele é o meu Pai. Não, melhor, desculpa. Ele é o Pai Nosso. Alguém disse que toda a Bíblia se resumiria nessa frase da oração dominical. Pai Nosso. O que é evangelizar? Talvez seja ir para o carnaval dizer para o pessoal que a gente tem um pai. E que na presença do pai há delícias eternas. Que na presença de Deus há plenitude de alegria, como disse o salmista. Que na experiência de amor com esse pai, nós nos plenificamos. Nós encontramos o endereço de casa. Nós somos supridos de tal modo que em nós passa a surgir uma fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Porque crê em mim, quem crê em mim, conforme as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Um dia eu cheguei no Hiper Bom Preço na minha cidade e eu estava na fila e a moça do caixa estava assim, desesperada, assim, sabe? Parecendo um pitbull, assim, atendendo um pessoal mal, assim. E eu escutava um sotaque evangélico. Sangue de Jesus tem poder, está queimado os capítulos dos infernos, e atendendo o pessoal. Aí eu encostei com minha esposa, eu sou bem-humorado, gosto de brincar. Falei, o que é que há? A senhora está assim, toda assim, essas músicas de carnaval, essas músicas do cão. Sabe qual era a música que estava tocando no mercado, bem alto? Alegria, de Ivete Sangalo. Alegria, alegria. Aí eu fiquei pensando assim, essa canção era para ser nossa. Porque o reino de Deus, Romanos 14, 17, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que alegria é essa que esse pessoal diz experimentar e que parece que ofende aqueles que deveriam ter a verdadeira alegria? E eu fiquei pensando... Tem pessoas que ficam possessas de demônio, tem gente que entra no demônio. Eu acho que aquela irmã entrou no demônio. Porque a irmã ficou furiosa. Eu falei, mas por quê? A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados e potestades. Que numa tradução assim, bem rapidinha, meu tempo está bem acochadinho, gostosinho assim, se brincar, a gente emenda as duas sessões. Amém, meus amores. Estou brincando. Não, amém. Então, assim, principado e potestade é uma mentalidade. É uma vã filosofia. É uma pseudo-verdade. É o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12. Aion. É um espírito desse século. É uma mentira. E o que é o evangelho? A boa notícia de grande alegria. Aí Lucas vai dizer que um publicano vai orar. Quem era um publicano? Cobrador de impostos. Publicano era o pessoal do carnaval, assim. Pessoal que o pessoal da religião olhava e dizia assim, Deus não aceita a oração desse pessoal aí. Esse pessoal cobra imposto da gente, manda para César, manda para Roma. Esse pessoal não vale nada. Deus não quer esse pessoal. E aí Lucas diz que, narrando a fala de Jesus, não é Lucas quem está dizendo, é Jesus quem conta, mas Lucas faz questão de registrar, e só Lucas registra essa parábola de Jesus, um publicano vai orar e um fariseu religioso, pregador, líder de comunidade, ensinador da Bíblia, e o fariseu bate no peito, e o fariseu diz, eu não sou como esse pecador, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, eu sou um homem totalmente fiel, graças te dou, porque não sou como ele. O publicano, pastor Will, não tem coragem de levantar a cabeça. Ele bate no peito e diz, "Sê propício a mim, pecador. Eu não mereço, eu não sei me achegar a ti. Eu sou um pecador mesmo. Eu perdi o endereço da vida. Eu me perdi no caminho, eu não conheço a verdade. Sê propício." Parece que ele está fazendo menção ao propiciatório, Manu, o lugar onde se derramava o sangue do animal sacrificado, e o sacerdote pegava aquele sangue e aspergia sobre o pecador. Parece que o publicano está dizendo assim, eu não dou conta, eu não mereço, eu estou estragado na vida, mas se um sangue for aspergido a mim, eu encontro perdão. Eu posso ser uma pessoa diferente. Ser propício. Tem compaixão. Ah, se tu podes, se sacrifica por mim, porque eu não consigo me sacrificar por ti. Engraçado porque Lucas vai contar a parábola do bom samaritano. Jesus é quem conta. Lucas é quem registra e só Lucas registra. E quem é o homem que se compadece? palavra compaixão aparece em Lucas em 3 textos. Lucas 7, quando Jesus ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim. Lucas 10, quando aquele homem de Samaria é movido de íntima compaixão e vai cuidar de quem estava caído à beira do caminho. E aqui, em Lucas 15, verso 20, para mim o verso mais lindo de toda a Bíblia, quando o pai vê o filho pródigo voltando de longe e ele corre ao encontro do filho e, em compaixão, ele abraça e beija o filho. Que interessante, né? Um Deus que se suja para trazer de volta o filho. Esse filho vinha de onde, Simvaldo? Do chiqueiro, da pocilga, trabalhando com porcos. Mexer com porcos para um judeu é uma coisa horrenda. Até hoje, em Israel, é proibido o porco pisar no solo de Israel. Porco é um animal imundo. Agora, você imagina um menino, filho de um pai fazendeiro, que tinha uma propriedade e que agora quer comer comida de porcos. Meu Deus, eu estou pregando sem nem ter lido a Bíblia. Daqui a pouco eu não volto mais nunca. Lucas 15, 1. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, assim, eu vou tentar organizar esse sermão assim. À direita, fariseus, mestres da lei, pessoal da religião, pessoal que ensina sobre Deus, o pessoal que acha que se tornou detentores da verdade, pessoal que acha assim, nós sabemos tudo de Deus, quer saber de Deus, pergunta para nós. E à esquerda, o pessoal pecador, publicano, meretrizes, prostitutas, até porque um dos cultos mais lindos de toda a Bíblia, Lucas 7, é uma prostituta da cidade que invade a casa de um fariseu que recebera Jesus sem dar um beijo, sem lavar os pés, sem enxugar os pés e sem ungir a cabeça de Jesus com óleo. E enquanto eles estão jantando, você sabe que a mesa era posta rente ao chão e as pessoas se deitavam à mesa. Chega uma mulher, e o texto vai dizer na Bíblia, a mensagem de Diogo, que era conhecida como prostituta da cidade. E ela entra por trás de Jesus, e ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela derrama um perfume que possivelmente foi adquirido com dinheiro da prostituição. Ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, a honra de uma mulher judia. E ela não cessa de beijar os pés de Jesus. Lucas, o tempo todo, está fazendo esse paralelo entre aqueles que se acham detentores de Deus e aqueles que se acham às margens do amor de Deus. Por que se acham? Porque esse pessoal daqui diz para eles assim: vocês não podem, vocês são pecadores, vocês pulam carnaval, vocês tomam cachaça, vocês fazem sexo antes do casamento, vocês apoiam coisas imorais, vocês não merecem Deus. Nós é que merecemos. Parece que é essa a trama, e nós estamos em Lucas 15, parece que Lucas quer colocar uma tampa no balaio e dizer assim: Jesus está pregando para esses dois públicos. O problema é que esse pessoal daqui, pecadores, publicanos, cobradores de impostos, esse pessoal está ávido. Esse pessoal está dizendo assim: nós já sabemos o gosto do pecado, nós sabemos o que é roubar impostos, nós sabemos o que é cometer as maldades de uma vida distante de Deus, e agora chega esse que é o Filho de Deus e ele quer falar com a gente, ele se preocupa com a gente, ele come e bebe com a gente, ele vai lá no bloco falar com a gente, ele vai lá no espiritual, ele se mela, ele se presta ao ridículo. Ele se suja, porque ele é muito interessante. Na tradição judaica, quem toca no leproso, fica imundo. Cerimonialmente não pode ir para o templo prestar culto a Deus. Tem que fazer um rito de purificação. Jesus não. Ele toca no leproso, não é ele que fica leproso ou imundo, é o leproso que fica puro. Que coisa interessante. Na tradição religiosa é assim: cuidado com aquele colega que não é crente. Vai para o retiro para não correr o risco de ir para o carnaval. É uma fé protecionista. Nós pensamos que a nossa fé é tão frágil. Um amigo meu que é pastor aqui perto, ele disse: Simvaldo, eu não vou deixar os jovens irem mais para a faculdade. Falei: o senhor pirou? O senhor ficou doido? E ele tem quase idade de ser meu pai, é um amigão, vai ficar lá em casa dia 28 e 29 agora de fevereiro. Meu amigo, se souber que eu estou dizendo isso, a amizade vai ficar trincada. Não conta, por favor. Um dia eu fui dizer que ele me falou isso, ele falou: não, eu não disse isso não. Eu falei: o senhor disse, esqueceu ou está mentindo. Cuidado, senão o nariz cresce, pastor. Mas o que, que ele estava preocupado? O pessoal está indo para a faculdade e está abandonando a fé. Que fé é essa tão frágil, pelo amor de Deus? Uma fé que não resiste ao marxismo cultural, não resiste às vãs filosofias, uma fé que não resiste ao colega que gosta de usar êxtase. Que fé é essa que a gente tem, pelo amor de Deus? Parece que nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Nós estamos adorando alguém com o nome de Jesus que parece não ser Jesus de Nazaré. Porque quem adora Jesus de Nazaré vive como ele é. 1 João 2,6. Se afirmamos que estamos nele, devemos andar como ele andou. Como foi que ele andou? Com pecadores publicanos. Mas é muito arriscado, Simvaldo, viver, correr risco, já dizia Guimarães Rosa, médico, escritor e poeta brasileiro. Viver é muito perigoso. A gente, quando sabe que alguém cai de moto é um perigo. Andou a cavalo, caiu. Cavalo, viver é perigoso. E Jesus morreu com 33 anos e meio. Por quê? Porque o amor não mata. O amor morre. Será que a gente pode educar os nossos jovens assim? Não é covardia. É uma coragem tão grande que diz assim, você me deu na face direita, eu podia lhe dar na face esquerda. Igual o irmão que pegou um ônibus e ele era Bíblia. E aí um camarada começou a dizer assim, eu vou pegar esse jovem que ele disse que é Bíblia. Eu vou ver, ele vai ter que me responder com a Bíblia. Chegou no meio do ônibus, na frente das meninas bonitas, de uma mocinha que esse jovem cristão gostava, deu um tapa no pé da orelha do irmão, jovem, pá! O jovem tirou um canivete, rasgou a barriga do outro assim, ó. Ai! Você não é Bíblia? Eu lhe dei na face direita, era para você dar a esquerda para eu dar outra. Ele falou, não, batei e abrisse-vos. Ah, aqui é Bíblia. Não, cuidado. Cuidado com essa fé justiceira. Essa é a fé dos fariseus, tá? Eu agora sou pai de menina e comecei a aprender umas coisas legais. Porque diz que uma moça da igreja chama, congresso. Aí ela começou a gostar de um rapaz, o pai não era crente. E ela disse, como é que eu digo pro meu pai que eu tô namorando? Como é que eu digo, como é que eu digo, como é que eu digo? Disse pro pai, pai, tô namorando. E o senhor vai me bater, pai? Aí o pai falou, não. A gente vai fazer um culto. Ela, um culto? O senhor que converteu? Um culto. Traz esse rapaz aqui que eu vou fazer um culto. Eu descobri que nas religiões antigas se oferecia um sacrifício para Deus. Eu vou oferecer seu namorado em sacrifício para Deus. Esse não é o evangelho. Paulo escreve aos Gálatas e diz que esse é o outro evangelho. É anátema, é maldito. Mas nós estamos vivendo um momento assim, de uma fé que olha para o diferente e diz, vem a tua ira. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, o carnaval é Sodoma e Gomorra, Deus vai abrir uma cratera em Salvador, vai engolir todo mundo. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual, tá? Estuda mais um pouquinho e eu vou deixar você estudar com os pastores daqui, que são muito mais preparados do que eu. Pecado de Sodoma e Gomorra é semelhante ao pecado dos assírios e tem pouco a ver com a imoralidade. Por que, Simvaldo? Deus gosta? Não, Deus não gosta. Mas ele entra no meio para anunciar o evangelho. Só que o evangelho está sendo assimilado por esse pessoal. Lucas 15, 1 e 2. O pessoal quer ouvir. Agora os fariseus, verso 2, e mestres da lei criticam Jesus, dizendo assim, como é que esse homem diz que ele é um mestre? Até porque no capítulo 14 eles já queriam matar Jesus, tirar Jesus de cena. Como é que ele diz ser um profeta, se ele come e bebe com pecadores? A mesma frase que Simão, o fariseu, em Lucas 7, disse quando viu a prostituta lavando os pés de Jesus, ele disse, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher era uma prostituta. Aí Jesus olha para ele e diz, Simão, Simão. Conhecendo os pensamentos de Simão, ele diz, havia um homem que devia 50 reais. Deixa eu traduzir, nova versão soteropolitana da Bíblia. Havia um homem que devia 50 reais, outro que devia 500 reais. O mesmo credor perdoou a dívida dos dois. Quem é que ama mais o credor? Aí Simão disse, lógico, quem devia 500 reais, quem devia 50, era mais fácil pagar. Bastava pedir o pastor Will, que recebeu um prêmio maravilhoso da empresa, e pagava 50. Agora, 500 é mais complicado. Aí Jesus disse, pois é, Simão. A quem muito é perdoado, muito se ama. Mas a quem acha que pouco foi perdoado, pouco ama. Eu cheguei na tua casa, Simão, você não ungiu minha cabeça com óleo, você não lavou os meus pés, você não enxugou meus pés. Mas do tempo que eu cheguei aqui, essa mulher não cessa de prestar esse culto a mim. O culto mais bonito do Evangelho de Lucas é feito por uma prostituta da cidade. Nós fizemos uma festa para garotas de programa na nossa igreja e eu nunca vi um culto tão lindo em que elas se derramaram diante de Jesus e perguntavam como é que a gente volta para casa depois de um negócio desse. Só que eu comecei a pensar assim, e se um jovem, filho da diaconisa da igreja, se apaixona pela ex-prostituta? A mãe deixa casar? Eu fiquei pensando no pastor Silas, que é meu companheiro de ministério, trabalha com jovens, queria tanto trazê-lo aqui também. Eu queria ver o pastor Silas atendendo a essa irmã, dizendo assim, pastor, o senhor está sabendo, né? Meu menino está namorando, pastor. Diz que vai levar lá em casa, hoje à noite, a namorada. Estou feliz. O senhor está sabendo de alguma coisa, pastor? Cuma? A irmã perguntou o quê? Ah, eu os atendi ontem. É. Tem surpresa para a irmã, tá? É. A irmã crê no evangelho? Ah, creio, pastor. Ensinei na escola dominical. Aleluia. Eu leio quase que a Bíblia King James, a mesma tradução que o apóstolo Paulo lia. Oh, irmã. A irmã é crente mesmo. A irmã dá conta de saber que Jesus salva prostitutas e que seu filho pode se apaixonar por uma ex-prostituta e que Jesus recebeu o culto dela e que agora eles podem namorar e se casar. A senhora dá conta disso, irmã? Não sei se a gente dá. Porque de vez em quando eu suponho que parte da Igreja Evangélica Brasileira, somos o maior país cristão do mundo, eu tenho uma leve sensação de que muitos estão desse lado, demonizando e conclamando o inferno para a vida dos pecadores e publicanos. E quando Jesus salva publicanos e pecadores, a gente briga até com Jesus. Parece que é isso que está no texto. Aí Jesus conta três parábolas. Parábola que a gente costuma dizer da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, depois a parábola do filho pródigo. Risca tudo isso na Bíblia, que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Esses subtítulos não é da Bíblia, é alguém que um dia colocou. O protagonista de Lucas 15 não é a ovelha que se perde, muito menos a moeda que se perde, muito menos o filho pródigo. O que é pródigo? 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 Não, não é prodígio, né? Alguém disse, eu vou pregar sobre o filho prodígio. Não, é filho pródigo. Pródigo é gastador, esbanjador. Não, não, não é ele o protagonista, não. O protagonista de Lucas 15 é Jesus de Nazaré. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e corre riscos, deixando as 99 guardadinhas na conferência e vai no carnaval buscar a ovelha que se perdeu. Porque a ovelha tem os sentidos um tanto que não tão desenvolvidos. Os estudiosos dizem que a ovelha não cheira bem, não escuta bem. A ovelha é uma graça. Ela se perdendo, dificilmente volta para casa sozinha. Precisa que o pastor se arrisque. E a gente tem cantado, né? Como é que é? Oh, impressionante, ousado. Que ousado amor é esse? É que deixa as 99... e vai se arriscar entre publicanos, pecadores, meretrizes, para trazer de volta a ovelha que se perdeu. Mas Deus também, nesse texto, é uma mulher. Já pensou em Deus mulher? A redenção do feminino? Não é necessário um feminismo devastador para se redimir o ser feminino. Olha para Deus. Olha para a face materna de Deus. O Espírito Santo é a face materna de Deus. Deus é pai, Deus é filho, Deus é mãe. Espírito Santo, no grego, no hebraico, tem uma vertente feminina. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26. É o Espírito Santo que se entristece com o nosso pecado, Efésios 4, 30. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence mais do que uma mãe? A mãe é a coisa mais linda do mundo. Deus é pai, Deus é mãe, Deus é filho. A nossa negação de um Deus maternal gerou talvez a necessidade de trazer Maria para o lugar de mãe da igreja. Porque nós não enxergamos Deus como a grande e sagrada família. O pai segura na mão do filho, o filho segura na mão da mãe Espírito Santo, a mãe Espírito Santo segura na mão do Deus Pai, e um dos pais da igreja, chamado Orígenes, viu crianças brincando de roda e disse, Deus é assim. É uma grande ciranda de amor e uma grande ciranda da vida. E ele convida jovens, adolescentes, homens e mulheres para entrarem na ciranda do amor. Porque tudo que nós precisamos, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, é de pertencimento. Qual é o grande fenômeno das redes sociais? É assim, alguém me viu, alguém me notou. É tanto que tiraram do Instagram o número de curtidas, tem gente igual o Didi, Renata Aragão, eu vou morrer, porque agora eu não vou competir mais. Uma pessoa da minha família viu minha foto de formatura e tinha várias curtidas. No tempo de Facebook ainda, Facebook está morrendo, está na UTI, mas naquele tempo, aí ela disse assim para minha esposa, ela disse, se eu colocar uma foto minha nua, eu não tenho o mesmo tanto de curtidas que Simvaldo teve na foto de formatura. Você está entendendo o que ela está dizendo? Eu queria que alguém me olhasse. Eu queria que alguém dissesse, linda, fofa. Diz que tinha uma moça num salão de beleza, mexendo no cabelo, e a moça que mexia no cabelo disse assim, como é que vai a sua madrasta? Ah, aquela megera. Ela falou, mas ontem eu vi que você botou linda na foto dela. Ela falou, ah, se eu não botar linda, é uma briga lá em casa. Eu tenho que botar linda, senão a gente briga. Senso e necessidade de pertencimento, de ser amado, de ser amada. A gente precisa disso. A gente precisa dessa noção de que alguém se importa com a gente, de que alguém perdeu o sono para cuidar da gente. Leia o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A crença antiga era de que os deuses moravam por trás dos montes. Mas não, o meu socorro não vem dos montes. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, os montes e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme e nem cochila. Um Deus que é Pai e que arde de amor por nós. E que se revela como mãe. E Jesus diz assim, a parábola do pastor é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas da época de Jesus, e perdeu uma moeda. Peraí, deixa eu ver se a gente está entendendo. A ovelha se perde longe do aprisco. A moeda se perde dentro de casa. O pastor vai buscar a ovelha. A mulher perde a moeda dentro de casa e procura. Diz que acende uma lamparina, um candinheiro, e começa a procurar moedinha, moedinha, até que acha a moeda. Quando ela acha a moeda, ela faz uma festa, que possivelmente gasta mais do que o valor da moeda, para comemorar a moeda que achou. Que coisa linda! O pastor faz uma festa para comemorar a ovelha que voltou para o aprisco. A mulher faz uma festa para comemorar a moeda que estava perdida e agora foi achada. Você não está entendendo o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, pecadores e publicanos, vocês se perderam como ovelha longe do aprisco. Vocês foram experimentar do hedonismo, marca desse tempo, esse culto, essa busca exagerada pelo prazer. Vocês querem orgasmos múltiplos. Vocês querem uma vida eletrizada. Lá atrás do trio só não vai que já morreu. Eu já peguei um, já peguei dois, já peguei três. Cada um no seu quadrado, a onda agora é namorar pelado. É o que está rolando no nosso país. Nós estamos em divórcio com o nosso próprio corpo. As pessoas olham para o corpo e elas não se reconhecem no corpo que têm. E o conselho é, faça sexo de todo jeito, de todos os modos, com quem você quiser, para ver se experimentando o prazer. Aí você se descobre, o prazer se transformou num Deus. Quando o prazer é um Deus, nós nos tornamos, talvez, genitálias ambulantes. Porque é um prazer sexualizado. Aí Jesus está dizendo, mas eu vou buscar vocês onde vocês se perderam, ó ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí Jesus, talvez, aqui é a minha imaginação, olha para o pessoal aqui da direita, e aqui eu estou fazendo uma crítica à direita e à esquerda política também, tá? Porque parece que o pessoal que se perde longe vai conhecer as minorias, vai conviver com alguns grupos mais... Você está entendendo? E o pessoal da direita, às vezes, assim, nesse discurso da família, da moral, nós precisamos melhorar o mundo a partir da nossa ética e da nossa verdade. Aí Jesus está olhando e dizendo assim, vocês são como a moeda que se perdeu dentro de casa. Vocês não precisaram sair do aprisco para se perderem. Vocês se perderam aqui dentro. Mas eu à semelhança da mulher da parábola, eu estou procurando dentro de casa para trazer vocês para perto. Mas enquanto que a ovelha volta, vocês resistem a ser encontrados. Parece que o pessoal não entendeu nada e eu tenho 10 minutos para terminar. Aí Jesus lança a mais famosa de todas as parábolas bíblicas, a mais conhecida no mundo. A parábola que a gente teme e erra em chamar de parábola do filho pródigo, mas não é. É do pai que ama, é do pastor que ama a sua ovelha, e é da mulher que ama a sua moeda. Em outras palavras, são as parábolas da Trindade que ama e não cessa de amar. Não é à toa que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor não se basta, porque ninguém pode amar sozinho. O amor necessita de alguém para amar. O amor não se basta. Aí Jesus diz, um pai tinha dois filhos. Mas o filho mais novo, opa, quem é o filho mais novo? É o pessoal que quer pular carnaval. É o pessoal que quer usar Deus para dizer assim, vocês não lembram, do meu tempo, Xuxa, pastor, e o Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder. O sonho da minha irmã era ver Xuxa descendo daquela astronave que descia dos céus. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Teologia coaching, teologia da prosperidade. Um dia um pastor fez uma campanha e colocou na faixa da igreja assim, tudo te darei se prostrado me adorares. É o nome da campanha. Aí um irmão que estudava bastante a Bíblia, tipo Geovaldo, cadê você, Geovaldo? O irmão disse assim, pastor, quem disse isso? Foi o diabo, pastor. Tudo te darei se prostrado me adorares. Aí o pastor falou assim, ninguém precisa saber disso. Dê uma campanha boa, deixa aí na frente da igreja. Vai lotar a igreja. O filho pródigo acredita num Deus narcisista, num Deus egoísta, num Deus que me dá um corpão para eu tirar foto na internet e deixar todo mundo doido, num Deus que me dá herança para eu curtir do jeito que eu quero, num Deus que não é pessoal, é uma energia. Eu sou psicólogo, sou de uma área que o pessoal só fala de energia. Se eles estivessem aqui no culto, eles diriam assim... Que energia boa, que fluido. Não, não, é o Espírito Santo, é uma pessoa. Não é uma energia, é uma pessoa. Deus é pessoal, é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. É uma tentativa de defini-lo teologicamente. Mas o filho mais novo diz assim, não, eu quero uma energia que me patrocine para viver as minhas loucuras, os meus tesões, as minhas taras. Eu quero viver tudo do meu jeito. É o relativismo. Eu quero sentir, não importa as consequências, viva agora, esqueça o amanhã, me dá minha herança. E o texto é tão interessante que o pai, que é Deus, divide a herança para os dois, está lá no texto. Mas o mais novo pega a herança e o texto diz assim, poucos dias após, ele vai para uma terra distante, diametralmente oposta. Eu não quero a sombra de uma consciência outra que fique dizendo para mim o caminho de volta ou o caminho do amor. Eu quero ser meu próprio Deus. Isso talvez seja a maior experiência de demonização. Eu sou o meu próprio Deus. E ele vai para uma terra distante, tem dinheiro no bolso, compra um abadá. Estou dando uma melhorada no texto, vocês estão entendendo, né? Aceita? Compra um abadá, distribui abadá para o pessoal, compra cachaça, Red Bull misturado com tanto trem que eu nem sei. Tem tanto tempo que eu fui para essas festas, tem metade da vida que eu me converti. Aprontei um pouco antes, mas tudo evoluiu. Ficou sofisticado. Outro dia eu atendi um menino, filho de pastor, que ele disse, eu fui para o festival de inverno que tem na nossa cidade e eu usei um êxtase no primeiro dia, dois no segundo, no terceiro eu perdi as contas. E quando eu acordei, eu estava convulsionando, com minha mãe chorando, ajoelhada, dentro de um camarote no festival de inverno, dizendo, volta para Jesus, meu filho, 21 anos de idade. Dinheiro, mamon, prazer, sexualização da vida. Numa fase que os hormônios estão em ebulição, não adianta pedir a Deus, Senhor, converte meus hormônios. Hormônio não converte, hormônio tem um coração duro. Não converte, não. Toma água com açúcar, dobra o joelho, conversa com o pastor Will, faz caminhada na praia, louva o nome do Senhor, faz Mai Tai, atividade... Hormônio não converte. Eu namorei muito tempo crente, novo convertido, e toda vez que eu dava um beijo em Tati, Subiu um fogo pentecostal, dá do joelho, da canela, era um pentecoste. Aí Tati dizia, está na hora de ir para casa. Aí eu ia para casa andando, água com açúcar, louvado seja o nome do Senhor, tem misericórdia, está amarrado, pega fogo. Aí eu descobri que não morre, porque Deus criou a gente para funcionar assim. Mas Deus não nos criou para sermos escravos dos nossos instintos, pulsões e funções biológicas. Até porque isso tem prazo de validade. No começo, o namoro é fogo pentecostal. Depois de 50 anos de casado, é um culto tradicional. Aí, quando alguém fala disso, o marido olha para a mulher assim, sem jeito. A gente já foi bom nisso, né, bem? Ah, bem. Traz a memória da esperança, meu amor. Traz a memória, quem sabe? Aleluia. Então, vai para longe. Gasta tudo. Não é isso o evangelho. O evangelho não é assim, não. Você tem um paizão que te ama, vive do jeito que você quer. Não, não é o evangelho. O evangelho não é relativista, egoísta, narcisista, permissivo. Não. Não é o evangelho. É outra coisa. Eu tenho um paizinho que me ama e ele me entende tudo que eu faço. Não. Só que o evangelho também não é o filho mais velho que faz tudo que o pai manda, que não gasta a herança que recebeu, que diz, tem a cara de pau de dizer para o pai assim, eu te sirvo fazendo tudo o que o Senhor manda e até o que o Senhor não imagina. Eu cumpro todos os seus mandamentos. Eu vou para toda escola bíblica. Eu trabalho no staff. Eu preparo a conferência. Eu jogo duro. Eu obedeço os meus pastores. Eu sou um santinho. Eu faço tudo o que o Senhor manda e até o que o Senhor não mandou. Por isso, eu me sinto melhor do que aquele safado. Desculpa. Corta na transmissão. Aquele sem vergonha que gastou tudo com as prostitutas. Foi o que o mais velho falou. Rubem Alves reescreveu essa parábola, pastor Rafael. E Rubem Alves disse assim. Que quando o filho mais novo volta, parece que ele volta com uma calculadora. Calculando os débitos. Eu gastei tudo. Eu feri a honra do meu pai. Eu quase comi comida de porcos. Eu fiz coisas que até o diabo duvida. Eu desgramei a minha vida. Eu devo muito ao meu pai. Por isso eu vou dizer para o meu pai. Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele volta pensando nisso. Só que ele não volta, irmãos. As parábolas são complementares. Ninguém volta para a casa do pai só. Um filho perdido não sabe voltar para casa só. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não leu lá o pastor? O pastor é que pega a ovelha e coloca nos ombros. Quando o menino está voltando, não é o menino que está voltando. Foi o pastor que foi lá buscar. Foi Jesus que foi buscar. Buscar para quem? Para a casa do pai. Porque fora do pai não há esperança, não há vida. Agora, quem é que vai fazer essa missão de buscar os filhos de Deus e trazer de volta para a casa de Deus? A Jesus continua fazendo. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai. Só que esse Jesus que veio, viveu 3 anos e meio em seu ministério e subiu, disse, vocês não vão ficar órfãos. João 14, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Espírito Santo vai morar em vocês, vocês farão obras maiores do que as obras que eu fiz. Agora a missão é de quem? É da igreja. Só que como a igreja vai cumprir a missão se a igreja está dizendo assim, esse pessoal é do cão, esse pessoal é sem vergonha, esse pessoal não quer nada com a voz do Brasil, esse pessoal é de esquerda, esse pessoal é marxista, esse pessoal é do PT. Ok, e você que está com toda a razão, pelo amor do evangelho, você não pode buscar seu irmão que se perdeu? Não, eu não vou não. Inclusive, se ele voltar, eu não entro para a festa. Ah, entendi. Você é tão melhor que ele que você prefere ouvir seu próprio coração adoecido pela religiosidade do que amar o seu semelhante como você ama a si mesmo. Você se tornou um religioso. Você se tornou intolerante. Você se tornou alguém que se acha melhor do que os outros. Mas eu lhe conheço quando você entra no seu quarto. E eu posso dizer que em 2002, eu era um novo convertido. E eu me pentecostalizei no início da minha fé. E eu não ia para o culto dos jovens da minha igreja porque eu achava que eles eram mundanos. Eu vivia isolado, eu usava gravata no meio da semana. Eu andava com o pessoal que dizia que tinha que andar com blusa até aqui. E blusa só calça social. A gente ia para o monte orar todo dia da semana e um camarada citava a Bíblia de cor e salteado. Que maravilha! Outro dia eu descobri que ele estava preso porque ele espanca a esposa há muitos anos. os meus heróis, meu padrinho de casamento, o cara que profetizou coisas na minha vida que eu estou vivendo hoje, há 17 anos atrás. Ele acabou com a vida da esposa e ela hoje congrega com a gente. Por quê? Porque são os santarrões. Eu, em 2002, eu era um menino que achava que era mais santo do que os outros, mas só eu e Deus sabíamos o que, que eu fazia depois dos Jogos do Brasil na Copa de 2002, que eram jogos de madrugada. Acordava para assistir o jogo de madrugada, depois do jogo da madrugada, o crentão descobria que tinha um lobo dentro dele. É mais ou menos assim. Alguém diz, ser cristão é não comer pudim. Pecado é pudim. E aí pessoas de várias igrejas trabalham no mesmo local. E quando chegam em casa, todas veem o pudim. O pudim está em todos os lugares. Porque parece que quanto mais proibido é, mais o trem está na cara da gente. Aí um comeu o pudim. Chegou no trabalho, limpando a boca toda hora. Aí um disse assim, você é daquela igreja que come pudim, né? Aquela igreja lasciva. Você é daquela igreja, daquele pessoal lá do pródigo, né? E o camarada ficou todo assim, miserável homem que sou. O pudim que eu não queria comer, eu comi. O pudim que eu não podia comer, eu não comi. Você entendeu? Só que aquele crentão que humilhou o outro, depois de 4 dias, comeu o pudim. Só que ele sabia o quanto ele humilhou quem havia comido pudim, que ele nunca podia assumir que ele tinha comido pudim. Então ele colocou uma capa, comprou o melhor creme dental, raspou o bigode e a barba para não deixar vestígios de ameixa. Filho mais velho, não tem coragem de ir para o carnaval, mas vive uma timbalada aqui dentro e uma mentira que só Deus e você conhecem. E na tentativa de fugir de uma mentira vivida, é tão fácil o caminho da acusação àqueles que soltaram a franga e que mostraram tudo que são e que fazem e o quão carentes são da graça de Jesus, como o filho mais velho é. Termina a história, lembrando Rubem Alves de novo. O mais novo diz, eu tenho débito com meu pai. Quando ele está no meio do caminho, na tradição de Israel, um pai jamais iria à porta receber um filho. Deus ama tanto que quebra protocolos para nos amar. O pai sai da sua poltrona, vai à porta. E o verso 20, o verso mais lindo para mim em toda a Bíblia, vendo-o distante, de longe, correu ao seu encontro, cheio de compaixão, o beijou e o abraçou. E aí o filho vai, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado meu filho. O pai interrompe e diz, traga um anel, traga roupa, coloca sapato no pé, faz uma festa para ele. A festa é tão linda, eu nunca tinha me dado conta de que tinha isso na Bíblia. Diz que quando o filho mais velho se aproxima da casa, ele ouve o barulho da música e da dança. Eu ouvi a vida toda que crente não dança. Aí por isso que a maior festa de rua do mundo, o pessoal dança, requebra, ao ponto de uma criança no culto infantil que eu dirigia. Quem pede um hino? Quem pede um louvor? Há 10 anos atrás, uma criança disse assim, ô, pastor, toca aquele louvor assim, o Rebolation. Meu Deus do céu. O evangelho é a boa notícia que traz de volta os filhos perdidos. E quando os filhos voltam, tem uma festa, tem um júbilo, tem um cântico. E sabe por que o filho perdido volta e tem roupa nova? Porque o filho de verdade, pastor Will, foi sacrificado sem roupa alguma. A gente coloca aquela roupinha lá em Jesus para cobrir nossa vergonha, não é a vergonha dele. Os presos de Roma eram sacrificados sem roupa alguma. Você daria conta de um Cristo crucificado sem roupa alguma? É para o filho pródigo poder voltar para casa. Anel no dedo. A única vez na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai é na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? É como se Jesus estivesse dizendo assim, aspas, 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 aspas. Momentaneamente eu deixo de ser filho para que o pródigo se torne filho. Jesus é crucificado fora da cidade para que o filho pródigo entre na festa e entre na casa de Deus. Isso é amor, meus amores. Isso é o evangelho. É essa compreensão que faz a gente cair de joelhos e dizer, meu Deus do céu, miserável homem que sou. Aí o Senhor diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diga ao fraco, eu sou forte. Só que o mais velho chega, estou terminando, o mais velho chega escuta o som. Foi o que aconteceu na casa do meu pai? Teu irmão que sumiu, voltou. Aí o mais velho disse assim: Como assim? O mesmo pai que foi à porta buscar o mais novo, vai de novo à porta quebrar o protocolo, porque ele não faz acepção de pessoas, se bem que ele sabe que esse pessoal da religião tem o coração mais duro. No carnaval tem gente se convertendo, e na conferência chama, a gente pode ficar com o coração sem chama. Aí o pai vai na porta e diz: entra. Seu irmão estava perdido, ele voltou. Aí ele diz: meu irmão? Esse teu filho gasta tudo com as prostitutas, e quando chega o senhor faz uma festa para ele? Eu sempre fiz o que o senhor mandou, o senhor nunca me deu um cabritinho velho, para ele o senhor mata o melhor novilho? Filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu, eu dividi a herança para os dois, por que você não usou a herança? Você acha que você tem crédito comigo? Seu irmão chegou achando que tinha débito, eu disse para ele que aqui não tem débito nem crédito, aqui é graça. Você está achando que você tem crédito, que você é melhor do que ele, e porque é melhor do que ele, você tinha que receber as minhas bênçãos e as minhas benevolências. Eu termino com a história de Kobe Bryant. Morreu agora, jogador de basquete. 6 anos de idade. Vai para o primeiro campeonato da vida. Vários jogos, não faz nenhum ponto. Quando sai, choroso, 6 anos, o pai o abraça, olha nos olhos e diz: meu filho Kobe, eu te amo do mesmo modo se você tivesse feito 60 pontos, e eu continuo te amando tendo feito 0 pontos. Ele conta num documentário que aquilo mexeu com ele, e ele disse: se o meu pai me ama a despeito da minha baixa produtividade, eu sou encorajado para dar bons frutos. Segundo jogador na história do mundo a marcar 60 pontos numa partida. Porque Deus não me ama por aquilo que eu faço ou deixei de fazer. Ele me ama porque Ele não sabe se relacionar de outro modo. Ele é amor. A pergunta não é Deus, se Deus ama ou se Deus não ama. A pergunta é quem vai se render. Porque diante do Evangelho você tem 2 chances. Ou você se rende, ou você se rebela. Ou você é o pródigo achado, ou você é o que se achava achado, porém estava perdido. A gente pode orar? Você pode dobrar os joelhos? E voltar para casa? Se deixar pegar nos braços do bom pastor que te abraça, que te beija. E por mais que você diga: mas eu estou em casa, eu canto, eu prego, eu trabalho. Não é sua produtividade. Não é a quantidade de cestas que você fez. Não é o quanto você obedece. Não é sobre você, é sobre Ele. Entra na festa. Deixa uma chama queimar seu coração. Deixe-se beijar e abraçar pelo seu Pai que te ama. E aos pródigos que se acham em débito, distantes, frios, Ele te toma pelos braços, Ele te traz de volta. O seu trabalho é só se render. Baixe a guarda, baixe as defesas. Não enumere justificativas. Por que se justifica tanto? Se é Deus quem o justifica. Volta para casa. Vem para a festa. Vem para a alegria. Vem para essa boa notícia explosiva que nos enche de vida, de esperança. Não há crédito, não há débito. É graça, é favor imerecido. O amor de Deus nos constrange. Deus prova o seu amor para conosco. Sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vem dançar, vem brincar, vem pular. Vem viver como filho e não como empregado. Abaixo a intolerância. Abaixo toda tentativa de julgar o outro. Porque todos nós, filhos mais velhos ou filhos mais novos, voltamos para casa não pelos nossos méritos. Voltamos para casa porque o bom pastor vai nos buscar. A mulher procura a moeda perdida. O pai vai à porta buscar o filho. Afinal de contas, ele é a porta das ovelhas. Seja curado, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. Seja sarada de baixa autoestima, de sensação de abandono. Ele é o teu pai. Ele te ama. Ele te quer. Ele te perdoa. Ele te recebe. Ele te acolhe. Ele acende de novo a chama, porque ele não apaga o pavio que fumega. E ele não despreza, não despedaça o caniço rachado. Ele te ama e ele te chama. Ele te chama. Vem, filho amado, alegria da minha vida. Vem, filha amada, a minha alegria. Deixa eu te colocar numa roupa nova. Anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Vem. Vem, minha noiva. Vem, minha igreja, afetada pelo meu amor, levar ao mundo a mensagem do Evangelho, da graça, de um Deus que não despreza religiosos nem pecadores, de um Deus que tem a porta da casa aberta e, através do sacrifício do seu filho, nos convida a voltar para casa, ao seio do seu amor, em nome de Jesus.